Pedro.
Meu nome, às vezes.
Tem um assunto que a gente se aproximou dele. Eu acho que ele é o tema tangente do Sinapse. É um tema que a gente vai falar sobre. Talvez a gente fale cada vez mais de algo mais próximo a ele. Só que acho que vai demorar pra gente ter a conversa final, um episódio só sobre esse tópico.
Eu estou com medo.
E hoje, eu não estou aqui para falar do tópico que eu estou citando. Eu estou aqui para falar de um tópico tangente, associado, mas que ainda não é o tópico em si.
Sabe o que tu quer falar?
O tema polêmico que eu estou apontando, o tema tangente, é o princípio antrópico.
Ah, massa.
Mas hoje eu vou falar de uma discussão associada, mas que não é exatamente contemplativa ao princípio antrópico.
Eu acho que, pelo menos, assim, tu podia só pincelar o princípio antrópico.
O princípio antrópico, ele tem algumas versões, certo? A versão mais básica dele, às vezes chamado princípio antrópico fraco, afirma o seguinte: todos os valores observados das constantes físicas e cosmológicas vão ser consistentes com a existência de vida à base de carbono.
Até, eu acho que a gente até poderia fazer um adendo e tirar vida à base de carbono e só vida, né?
Sim e não, porque, querendo ou não, a vida de carbono é tudo que a gente conhece, né? Então, eu já vou entrar nesse detalhe de outras formas de vida, tá? Eu acho que a parte do carbono que é importante, em geral, na definição.
Tá.
Certo?
Uhum.
Então, o que que esse princípio, ele quer dizer? Ele tá apontando algo que é extremamente óbvio em retrospecto. Ele é quase que, às vezes, acusado de ser um truísmo, uma frase que é verdadeira, mas que não carrega significado. Porque ele tá dizendo que é o seguinte: seres humanos existem. Então, qualquer lei da física, qualquer constante física, qualquer parâmetro físico vai ser consistente com a existência de vida, porque a vida existe, sabe?
Sim. É aquela assim. A velha história do avião de guerra, que na Segunda Guerra Mundial eles voltavam pro hangar e sempre reforçavam os aviões onde tinha marca de balas. Só que eles esqueciam que os aviões que não voltavam era onde deveria ser reforçado, porque é onde as balas acertavam e derrubavam o avião. Então é a famosa, o viés de sobrevivência.
Exatamente. Então o princípio antrópico aponta que é impossível para nós como seres humanos observarmos um universo que não aceita a nossa existência, certo?
Sim, isso é quase um truísmo.
Isso realmente é um truísmo. O problema vem do fato que filósofos existem. E a pergunta óbvia que segue é o seguinte: como humanos, dotados de física e matemática, a gente é capaz de imaginar outros universos? E quase qualquer outro universo que a gente imaginou, variando os valores das constantes da física, são universos em que vida como conhecemos é impossível. Por exemplo, a taxa de queima de massa em energia da fusão nuclear que mantém as estrelas é de 0,7%. Isso quer dizer que 0,7% de toda a matéria envolvida na fusão é queimada em energia.
Uhum.
Essa taxa é determinada pelas constantes da intensidade da força nuclear forte, pela massa relativa do nêutron e do próton, e por uma série de variáveis físicas.
Tipo, as regras do universo definem isso.
É. Uhum. Se a eficiência da fusão nuclear fosse ligeiramente maior, tipo 10% maior, as estrelas consumiriam hidrogênio muito, mas muito, mas muito rápido. Estrelas seriam vidas de milhões e não bilhões de anos, o que é muito rápido para a vida evoluir. Então, se fusão nuclear fosse mais forte, vida não existiria. E se fosse mais fraca, as estrelas não conseguiriam vencer o colapso gravitacional, tudo ia virar um buraco negro e a vida seria impossível. Então, uma variação de apenas 10% nesse um parâmetro tornaria a vida impossível, certo?
Uhum.
E esse não é o único parâmetro que sofre dessa aparente calibração à vida. O ritmo de expansão do universo, por exemplo, que é a densidade de energia escura no universo. Se ele fosse um pouco diferente, galáxias não poderiam se formar. E talvez o exemplo mais notável, deixa eu lembrar, eu acho que foi o Fred Hoyle. Ele usou essa lógica, essa chamada lógica antrópica de que o universo é calibrado à vida, pra fazer uma previsão física nova.
Qual que era a previsão?
Você conhece essa história?
Não, essa específica, por esse nome, não.
Deixa eu só ver certinho aqui qual é a época, mas o que acontece é o seguinte. Uma das razões que a vida existe é porque as estrelas conseguem fundir carbono 12, certo? O carbono da química biológica, correto?
Uhum, sim.
A fusão de carbono acontece num processo nuclear muito complicado, chamado processo triplo alfa. E esse processo, o triplo nele, é que precisa acontecer o impacto de três núcleos de hidrogênio, três núcleos de hélio, na verdade, para formar o carbono 12. E um impacto simultâneo de três núcleos é muito, mas muito menos provável do que o impacto de dois núcleos, certo?
Sim.
E era um problema em aberto explicar por que, que a formação de carbono sequer era possível no núcleo estelar. Tem uma série de outros núcleos que não podem ser formados em estrela, justamente porque você precisa da colisão de três átomos. Então, por que o carbono se forma através da colisão de três átomos? E daí tinha um monte de cientista tentando calcular as propriedades do núcleo do carbono, tentando encontrar alguma explicação na física quântica do carbono, até que o Fred Hoyle decide inverter a lógica. Ele partiu do fato de que carbono 12 existe. Ele partiu do fato que carbono 12 é um elemento abundante no universo. E ele calculou que para carbono 12 ser abundante no universo, o carbono precisa ter uma excitação nuclear específica, numa energia específica. Porque se ele tivesse excitação nuclear específica, a probabilidade do processo triplo alfa acontecer, a probabilidade de um núcleo de carbono se formar nos núcleos estelares, aumenta drasticamente. É um ponto de ressonância, certo?
Uhum.
Então, ele usou o fato de que a vida existe, de que carbono é abundante, para prever uma propriedade do núcleo atômico. E ele estava correto. Acharam o valor de excitação energética que ele propôs baseado no fato que a vida existe. Então, esse é um exemplo do chamado raciocínio antrópico, que você começa do fato que a vida existe e deduz algo da ciência, certo?
Uhum.
Isso é muito polêmico.
Eu tô lendo um livro nesse exato momento. Na verdade, eu tô lendo dois livros nesse exato momento. Três, na verdade. Três. Eu não consigo parar em um só.
Uhum.
E o livro é On the Origin of Time, que eu já comentei sobre ele em algum momento aqui no Sinapse, em algum mais antigo. E eu cheguei numa parte do livro em que eles justamente estão discutindo a cosmologia com uma visão top-down, que eu não sei exatamente o que isso significaria em português.
De cima pra baixo?
É. E a ideia é que, basicamente, a gente pode construir a ideia do nosso universo e as leis da cosmologia partindo do ponto de que a gente tem vida, de que a vida existe no universo, então a gente tem que viver num universo que coexiste com a vida. E isso cai bem com o que você está falando nesse exato momento, sabe?
É, isso que você está citando é um exemplo de raciocínio antrópico.
Então, só que o que me impressiona é que quem tinha esse pensamento e quem trabalhou nele até morrer foi o Hawking.
Sim.
Que era a última pessoa que eu imaginaria que seria um dos adeptos do princípio antrópico.
É, e isso que a gente está citando aqui, usar o fato da existência para a vida como uma forma de deduzir as leis do universo, é a versão forte do princípio. A ideia não só de que é uma coincidência que a vida existe nesse universo, de que por viés de sobrevivência os parâmetros têm que estar adequados para isso, mas que a gente deve utilizar o fato que a vida existe para deduzir quais que são as propriedades do universo. Que a gente deveria dar uma importância, dentro dos objetos que existem no mundo, a gente deveria dar uma importância especial para o significado da existência da vida.
Isso faz todo sentido. Porque, por exemplo, quando a gente estuda possíveis modelos cosmológicos, a gente chega, vamos supor, sei lá, 300 mil anos pós-Big Bang. Vamos supor que a gente chega numa espécie de encruzilhada, em que existiam, para simplificar, vamos botar aí dois caminhos possíveis para o universo. Ou o universo seguia um caminho extremamente inflacionário, que não faz muito sentido, ou o universo seguia alguma coisa um pouco mais linear, só que daí ele basicamente voltava para um Big Crunch, depois de 10 bilhões de anos a gente não estaria mais aqui. Qual o caminho que o universo seguiu, Greg?
O que permite que a gente exista, porque a gente existe.
Então, e a explicação não é porque a física tem alguma preferência por inflações inexplicáveis. É só porque a gente tá vivo nesse universo agora, então obviamente ele tomou esse rumo, porque caso contrário a gente não estaria aqui para observar.
Concordo plenamente.
Isso é uma ideia apelativa, só que ela é estranhamente faz sentido.
Uhum, com certeza. E o que acontece em seguida é que a pergunta natural é: será que essa aparente calibração do universo à vida é de alguma forma uma coincidência? Ou será que ela é de alguma forma tem uma razão mais profunda pra isso, certo? E o que eu vou trazer aqui é a exploração de uma possível justificativa pro princípio antrópico. Isso é, será que existe alguma coisa no universo que explique por que o universo parece calibrado à vida?
Sim, à vida.
Parece
a explicação. Ah, tá.
Essa é a explicação teleológica.
Ah, tá, ok.
Que eu vou chegar nela, que é a explicação de que a vida é de fato importante no universo. Mas antes eu tenho a primeira resposta, e que eu achei mais interessante, que eu nunca tinha considerado, é a seguinte: que a gente tá enganado, que o princípio antrópico é uma ilusão.
Ok, você tem minha curiosidade.
Todos os exemplos do universo sendo ligeiramente alterado e a vida de repente se tornando impossível, pelo menos a vida como conhecemos, se baseia em dois fatos, certo? Um, a gente só sabe como vida de carbono funciona, a gente não tem ideia como vida à base de outras coisas funcionaria. E segundo, todos os exemplos só variam uma constante da natureza por vez. Então, o espaço de possíveis universos que a gente explorou, teoricamente, é muito pequeno comparado ao verdadeiro espaço de todos os possíveis universos, dados todas as possíveis variações das constantes da natureza. Então, é possível que se você variasse duas variáveis juntas, seria mais provável em você cair em um universo com vida do que um sem vida. Ou pode ser que os universos que são muito diferentes do nosso permitem algum tipo de vida que é diferente do nosso também.
Ou seja, a gente tá meio que levando em conta que o universo é calibrado pra nossa vida, mas quem sabe a gente é NPC do universo.
Esse argumento, às vezes, ele chama o princípio antropocêntrico de chauvinismo de carbono, em que a gente foca nas expectativas da importância do carbono e talvez ignora a possibilidade de mundos mais estranhos que o nosso como igualmente válidos. Mundos e vidas mais estranhas que a nossa como igualmente possíveis, digamos, no espaço de possíveis universos.
De um ponto de vista de evidências, faz sentido imaginar a nossa vida como, pelo menos, a primária do universo, baseada em carbono. Uhum, mas sim. Isso faz sentido até que a gente prove o contrário, ou só reforce o nosso ponto de vista.
Exatamente. Dito isso, esse argumento, eu não sei o quão fortemente é defendido, ele parece mais uma cobertura filosófica, sabe? Tipo, olha, essa discussão é interessante, mas talvez tenha razões por qual a discussão toda não é válida, certo?
Uhum.
Então ele é muito mais justamente para dar o complemento filosófico da ideia. Mais interessante são as explicações por princípio antrópico que invocam novas formas de física. E aí chegamos onde eu realmente posso falar com um pouco mais de propriedade. A primeira explicação, que ela já foi mais forte nos anos 50 e 60, é de que essas constantes do universo que parecem calibradas à vida, na verdade podem ter seus valores justificados por alguma teoria mais fundamental. Que existe alguma unificação final da física, uma teoria da física suprema que força o universo até a cara que ele tem hoje, que justifica todos os detalhes de como o nosso universo funciona sem depender de valores que podem variar livremente.
Uhum.
Você concorda que se esse fosse o caso, teria explicado, né? O universo só pode ter uma cara, que é a cara que ele tem.
Sim, sim. É um discordar com tristeza, mas... Desculpa, é um concordar com tristeza, mas sim.
Desenvolva, se seu sim foi triste, eu quero... Vamos explorar essa tristeza.
Não, é que... Assim, sabe quando você só tem aquele feeling, assim? Aquela ideia vaga na cabeça, mas eu não consigo transformar isso numa argumentação sólida?
Tá, eu vou te ajudar aqui então, porque tem uma... Não é exatamente uma crítica física. Porque se esse projeto da física de criar uma teoria final que justifica toda a cara do universo de uma teoria mais fundamental fosse realizado, isso seria revolucionário pra física.
Sim.
E em seguida os filósofos iam virar e perguntar, tá, e daí? Não explicou nada? Porque o fato é que mesmo que exista uma teoria da física que seja comprovada, que explique e force o universo ter a cara, exatamente a cara que ele tem hoje, uma cara amigável à vida, filosoficamente falando, a gente ainda consegue conceber de universos diferentes.
Então, sim.
Por que esse que é o recorte que aconteceu e não outro? E essa é uma versão diferente da pergunta do por que algo existe e não nada. Que, por que isso existe e não aquilo?
Sim, faz sentido.
Então, mesmo que a teoria seja fisicamente imponente, seja quase que uma teoria final da física, ela não traz nenhuma satisfação filosófica, digamos assim.
Como é que ela não tem nenhuma ontologia, não?
Ela não tem uma justificativa pra ontologia dela, eu diria assim.
A gente teria descoberto o como e não o porquê, basicamente.
A gente descobriu como e não o porquê. E, na verdade, principalmente essa teoria apontaria que não existe como descobrir o porquê. Aqui a gente pode entrar numa teoria que faz o inverso, uma explicação que faz o inverso, que explica o porquê, mas não explica o como, na minha opinião. Que é a ideia de que, de alguma forma, o universo é algo que foi criado, seja por um deus, seja por alguma entidade, tipo os overlords da simulação, sabe?
Uhum.
Essa é a ideia. Pra mim, ela cai num problema da recorrência. Legal. Então, a gente existe porque alguém criou uma simulação do nosso universo pra ter vida, certo?
Uhum.
E de onde veio a galera da simulação aí? Quem que criou a simulação? Qual que é a origem da vida deles?
É uma simulação mais poderosa, né, Greg? Obviamente.
Exatamente. É o problema da tartaruga, né? Turtles all the way down.
A gente só tá jogando o problema mais pra frente.
Então eu não acho que ele é muito satisfatório, assim, igualmente. Porque, enfim, vide o meu problema com a panspermia. Análogo. Tá, agora existe o que você citou da importância da vida. Esse é uma das explicações, que às vezes é chamada de explicação teleológica, que é um termo filosófico, então eu vou ignorar ele e vou fingir que eu não sei o que ele significa. E é o seguinte, de alguma forma, o surgimento da vida é um tipo de prioridade para o universo. Vida não é coincidência. O propósito do universo é, de alguma forma, criar e permitir que vida existe e explore o universo, certo? Essas são as teorias que atribuem uma importância fundamental à vida. Ou à vida, ou a consciência, tem variações, certo? Você consegue dar um exemplo desse tipo de ideia?
Eu só consigo pensar em razões entrópicas para isso acontecer.
Sim, é, isso é basicamente uma justificativa que se deita, né, no princípio antrópico e nada na água dele, sem nenhuma preocupação. A versão mais tradicional, que frequentemente não ganha o nome de antrópico, os argumentos dessas justificativas frequentemente replicam a lógica das religiões. Que religiões, naturalmente, estão aqui para explicar a experiência humana, e elas acabam botando o humano num lugar de destaque no mundo, certo? E é quase como as teorias que tentam fazer isso, tentam criar essas justificativas do princípio da vida, dando importância à vida, elas acabam tentando recuperar essa posição filosófica especial que o ser humano tem em religião via ciência, certo?
Uhum.
O Hawking em si tem uma teoria que, por mais que não seja uma teoria... É uma teoria mais brinquedo dele, que ele fez só pra mostrar que ela é possível, mas é a teoria do universo cosmológico de Hart e Hawking, em que a verdadeira cara do universo é uma superposição de possíveis universos diferentes, certo?
Uhum.
E os seres humanos, eles só justamente vão observar a seção de universos que permitem vida. Então, nesse modelo cosmológico do Hawking, é preciso que um ser humano olhe pro universo, ou alguma consciência olhe pro universo, pro universo passar a ter uma cara de verdade e não ser só uma superposição infinita e inconcebível de possibilidades diferentes. É preciso colapsar a função de onda de observação consciente, assim. Então, nesse sentido, a consciência serve como um ator no mundo que força o universo a escolher ser de um jeito e não de outro.
Isso é bem maluco.
Eu ainda nem cheguei em viagem no tempo, Pedro. Vamos com calma.
Ainda vai ter viagem no tempo?
Só se você quiser.
Eu quero.
Então me fale ontem, brincadeira. Tá, vamos emendar com viagem no tempo. Outro princípio é os chamados universos autoexplicativos ou universos participatórios. E basicamente essa explicação ainda é, de certa forma, um pouco teleológica, um pouco dando a vida como um motivo para o universo existir. Mas deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso, certo? É impossível mandar informação de volta no tempo, até onde a gente sabe, certo?
Uhum.
Dito isso, existem fenômenos do universo que possivelmente não existem de forma bem determinada no tempo. Tal como numa função de onda espalhada, uma partícula pode parecer estar em dois lugares ao mesmo tempo. Certos eventos quânticos são não locais no tempo. Eles não acontecem em um momento específico da história, certo?
Uhum.
Isso significa que você pode ter conexões não de informação, mas de resultados que podem, não super diretamente, mas se conectarem ao passado, mas o que afetar. É muito difícil explicar isso, mas basicamente você tem uma... Isso é abrir mão da causalidade, certo? Pode ser que eventos do futuro acabem diretamente selecionando o que pode acontecer no passado.
Tá, isso me lembra daquela ideia do experimento da fenda dupla com uma cortina.
É, exatamente isso.
É, isso é.
Você consegue explicar ela direito? Porque de cabeça essa...
Então, tem o experimento da fenda dupla, em que a gente joga um elétron, ele passa por uma das fendas e, por exemplo, marca um padrão de interferência atrás, quando não tem ninguém observando.
É. Se comporta com mão.
Isso. Se a gente estiver olhando, o elétron passa e forma um padrão de partícula. Como se fosse, tipo assim, um ponto só na parede em que ele teria tocado. Em vez de um padrão de interferência, que é o que uma onda causaria. Mas e se, ao invés de a gente observar, a gente colocasse uma cortina... E aqui eu preciso que todos os ouvintes prestem atenção, porque essa parte que é o pulo do gato. E se a gente colocasse uma cortina... Sabe uma veneziana? Aquelas cortinas que abrem e fecham em frestas, assim? Que a gente... Inclusive, nesse momento, eu tô fazendo o gesto de abrir uma veneziana com a mão, sabe? No pauzinho, assim? Tipo, no... Enfim. A gente coloca uma dessa entre as duas fendas e a parede. De maneira que a gente olhe pro elétron, se a gente abrir a veneziana, depois de ele ter decidido se ele é uma onda ou uma partícula. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tá fechado, né? Não estamos observando nada. Não vejo nada, não está acontecendo nada. O elétron passou pela fenda. Ele está se comportando como uma onda, porque não tem ninguém olhando. Eu vou abrir a veneziana. O que eu vejo na parede? O elétron se comportando que nem uma partícula. Porque, de alguma forma, parece que o elétron voltou no tempo. Parece que ele conseguiu prever o futuro, falando melhor, de outra maneira. Ele previu que eu ia abrir a fresta da fenda da veneziana e ver aquilo, tipo, ver ele, no caso, observar ele interagir com um experimento. E isso é muito bizarro.
Exatamente. Isso é um efeito não local no tempo, em que o comportamento do elétron não depende apenas do presente, mas depende de todo um intervalo de tempo em que possíveis acontecimentos diferentes ocorrem. E se você um dia achar que você já fez contas difíceis na sua vida, eu peço que busquem a cara de contas que são não locais, que é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Então, enfim, só trauma do passado aqui.
É, eu não quero nem ver isso de novo.
O exemplo mais clássico é Navier-Stokes, né? Por isso que Navier-Stokes é uma coisa tão difícil de entender, porque é uma equação que o que acontece em um ponto de um fluido depende do que acontece em todos os outros pontos ao redor do fluido. Então é uma conta inconcebivelmente difícil. Mesma coisa para esse tipo de efeito no local. É. Acho que um exemplo análogo também é bem similar, é você filmar, mas não tem ninguém olhando a câmera filmando o caminho do elétron. Daí você salva essa informação num pendrive. E daí você pode escolher ou não olhar a filmagem. E se você olhar, o elétron vai se comportar como uma partícula. E se você não olhar, o elétron parece se comportar como uma onda. E daí você entra em pânico mesmo, porque a mecânica quântica tá tirando com essa cara. Assim.
Cara, o universo tá literalmente brincando com a gente.
É, parece uma piada de mau gosto. E esse é um dos vários fenômenos da física que talvez sejam não locais no tempo. Então a gente tem, como falei, é um tópico bem complicado aí. Difícil testar a possível viagem no tempo. Existem algumas versões do eletromagnetismo que permitem que onda voltem pro passado, inclusive se eu não me engano, são formulações que são muito matematicamente elegantes, porque justamente você tem essa simetria completa, em que as ondas eletromagnéticas viajam completamente em quatro dimensões, sabe? Nas todas as dimensões de espaço e pra frente e pra trás no tempo. Ideia muito, muito legal, inclusive do Feynman, essa teoria do Feynman e do Wheeler. E o que você tem que fazer pra depois ela virar consistente com a realidade é que você dá um jeito de que todas as ondas voltando pro passado se destruam com interferência.
Eu tenho a minha pet theory de que o Wheeler é o demônio de Maxwell na vida real, tá ligado? Porque não existe nada que esse homem trabalhou na vida que não seja absurdamente complexo ou tipo, mind-blowing, assim.
Não é à toa que ele se deu o trabalho de trabalhar com história da física depois, né? Porque ele gostava de questões complexas aí. Então, vamos lá. Vamos enumerar as explicações que nós já demos pro... Por que que o universo parece calibrado à vida? Primeiro, ele só parece. Ele não é de fato a gente que não entende física. Segundo, a gente tá... Existe uma teoria super fundamental que força o universo a ter a cara que ele tem. O nosso universo é único e só pode ter a cara que tem. E isso explicaria o como, mas não explicaria os porquês. Se você quer porquês, a gente precisa apelar. Ou a vida assume algum tipo de importância absurda, seja como um possível observador para forçar o colapso das propriedades quânticas, ou seja, e isso pode acontecer se você quiser tratar o universo com uma fenda dupla com escolha atrasada, isso pode acontecer via viagem no tempo também, certo?
Caraca, a gente tá indo longe.
Tá bem complicado até aqui.
Eu até peguei mais café.
Ou o universo é criado de alguma forma. Só que isso só joga a questão um passo mais longe, certo?
Uhum.
Então, moral da história é... O universo é complicado. É difícil entender porque ele tem a cara que ele tem. Então, a gente vai seguir um dos princípios mais importantes da matemática de alto nível, certo? Que é o seguinte. Se tá muito complicado, às vezes você tem que complicar um pouco mais. Eu não tô brincando. Acho que a forma que o Spivak fala é que, às vezes, pra simplificar o que é difícil, é preciso complicar o que é fácil. Então, Pedro, se a gente não consegue explicar um universo, talvez a gente consiga explicar mais que um universo.
Como queríamos demonstrar. A prova fica como um exercício ao leitor.
Exatamente. Então, Pedro, por que que a Terra é um planeta tão perfeito pra vida?
Porque a gente tá aqui, Greg. Mas, gostasse do meu princípio antrópico?
Não, exatamente, princípio antrópico. Só que, se eu forçar barra, ok. Então, por que que a gente tá aqui? Tem algo especial sobre a Terra? É preciso explicar por que que a Terra tá, por exemplo, na zona habitável do Sistema Solar?
Não, isso é pura chance, né?
Por quê? Porque é pura chance. Desenvolva esse pensamento um pouco mais.
Não, tipo, assim, existem trilhões de planetas no universo. Algum deles vai estar na zona habitável da estrela. E a gente, por sorte, tá nele.
Agora toque planeta Terra para universo e planetas por multiverso e parabéns. É assim que o multiverso explica porque o nosso universo parece que calibrado a vida. Se tá cheio de universo lá fora, um outro vai ter os parâmetros fundamentais alinhados com a existência de vida, e é nesse que a vida vai surgir, vai olhar ao redor, vai ficar confusa, desesperada, e enfim.
E aqui vão chegar nossos amigos filósofos e falar: a gente não consegue nem provar que o nosso universo existe? Vocês estão querendo falar de multiverso?
Sim,
Eu tenho a impressão, às vezes, de que a física moderna, depois de uma certa década, para mais ou menos 1970, 80, sempre que se depara com um problema muito complexo, bota mais um universo na equação.
Ou você bota mais um universo ou mais uma dimensão.
Não é uma crítica, tipo, dizendo que isso não funciona, mas é uma ideia peculiar, sabe?
Sim. Sim.
Tipo assim, um só já não é o suficiente pra essas pessoas?
Como o nosso vídeo de história do multiverso aponta, já falaram isso do sistema estelar, né? Pô, uma estrela só não é o suficiente? Não.
Exatamente,
mas
pra que tem que ter mais estrelas, né?
Exatamente, o universo não é eficiente.
Nem um pouco, porque se o universo fosse eficiente, toda estrela duraria trilhões de anos e todo o planeta estaria na zona habitável.
Então, só pra retomar um pouco, se existem vários universos e as constantes da natureza podem variar entre os universos, é fácil explicar porque o nosso parece calibrado à vida, correto?
Uhum.
Agora vem a pergunta, Pedro. Será que as constantes podem variar entre os universos? Porque o nome é constante, né?
Mas aí que tá, podem.
Você sabe por que elas podem? Você sabe o que justifica isso?
Não sei, Greg.
É, esse é o que justifica o fato de que as constantes da natureza não são tão constantes. É uma das ideias mais legais da física de partículas, a ideia de quebra de simetria. E que eu vou tentar explicar para você, meu caro ouvinte, para você, Pedro Losso. Por sorte, Pedro, você tem algum tipo de caneta ou objeto similar, tipo uma varinha assim?
Cara,
suas
eu tenho.
Proximidades, uh-huh. Certo? Então, bote essa caneta na sua frente, assim, solte ela de qualquer jeito.
Sim, aham.
Só por referência, vamos imaginar um círculo ao redor dela, certo?
Tá.
E escolha um referencial qualquer. Qual que é o ângulo que a caneta tá fazendo com esse círculo imaginário? Imaginando que a ponta dela é a seta de um vetor, assim. Tá apontando pra uma direção específica.
0 graus.
0 graus. Perfeito. Escolha. Então, nesse momento em que a caneta, ela tá caída, tá num estado de baixa energia, ela aponta pra um ângulo específico, pro ângulo de 0 graus, correto?
Sim.
Ok. Agora, Pedro, eu quero que você dê energia pra essa caneta. Pegue ela pela ponta e bote ela na bunda e segure ela de pé.
Tá.
Tá fazendo isso?
Aham.
Pra qual ângulo essa caneta tá apontando?
Eu tô com medo de falar 90 graus e ser errado, porque eu posso ter feito alguma coisa errada no experimento.
Pensa só nos ângulos em relação ao plano, tipo, do círculo no plano.
Tá, o círculo está no plano, então ela tá fazendo 90 graus.
Ela tá fazendo 90 graus em relação ao círculo, certo?
Sim.
Mas ela não tá apontando pra lugar nenhum.
Não.
Então, em relação a uma caneta de pé, todos os ângulos do círculo são o mesmo, certo?
Sim.
Inclusive, se você rodar a caneta, nada vai mudar em relação ao círculo.
Sim.
Então, essa caneta tem uma simetria de rotação, correto?
Perfeito.
Você pode girar ela 70 graus e tudo continua igual. Agora, e isso acontece porque a caneta está num estado de alta energia. Você tá segurando ela contra a gravidade. Agora, solte a caneta, Pedro.
Caiu.
Pra qual ângulo ela tá apontando em relação ao 0 graus lá de antes?
Pro 0 graus ainda?
Uhum. Em relação à sua primeira ponto de referência.
Ah, daí mudou um pouquinho.
Mudou um pouquinho, certo?
Sim, tá uns 17,59.
E se você levantar a caneta, botar ela no estado de alta energia e deixar ela cair pra baixa energia novamente, toda vida ela pode apontar pra uma direção diferente. É meio que aleatório o sentido exato pro qual ela cai, correto?
Sim, aham. Uh-huh.
Então, o que aprendemos aqui?
Que a caneta tem uma simetria de rotação e não uma simetria de cair.
É, ela só tem a simetria, ela só tem esse estado em que tudo parece a mesma coisa quando você tá numa situação de alta energia, correto?
Uhum.
A maior parte dos valores das constantes fundamentais da natureza funcionam do exato mesmo jeito. Quando os campos que geram as partículas fundamentais estão numa situação de altíssima energia, essas constantes não têm valores definidos, porque o campo assume um estado de simetria. O exemplo mais famoso é o chamado a quebra de simetria do Higgs. No universo primordial, um trilionésimo de segundos após o Big Bang, assim, menos até, os bósons da força fraca, bóson Z e bóson W, não tinham massa. A massa deles era zero. Isso é porque a massa deles é determinada pela interação dessas partículas com o campo de Higgs. E quando o campo de Higgs estava com alta energia, ele não interagia com nada, ele estava lá na dele, com altíssima simetria. Só quando a energia, o universo esfriou e a energia do campo de Higgs caiu, que ele sofreu uma quebra de simetria. Ele virou como uma caneta caída. Ele passou a apontar para uma direção específica que determinava um valor para a interação entre os bósons e o campo de Higgs. E isso, de repente, deu massa para os bósons. Só que o exato valor dessa massa depende da exata quebra da simetria do campo de Higgs, que é como a sua caneta caindo, meio que aleatório. É até mais aleatório porque é quântico. Então, meio que toda vida, se existem multiversos, existe um mecanismo para criar universos, criar a situação do Big Bang. E quando essa criação acontecer, vai ter tanta energia que, de fato, os campos quânticos vão estar nesse estado de alta simetria, em que quando eles caírem, eles podem assumir valores diferentes. Isso fez algum sentido? Porque isso aqui é um conceito, assim, bem avançadinho aqui.
Cara, isso fez sentido, mas eu vou precisar colocar isso num papel pra fixar.
Certo. Deixa eu tentar pensar em uma analogia mais mundana. Imagine um ímã. O ímã tem um polo norte e um polo sul, certo?
Sim. Uh-huh.
Então esse ímã, ele tem um campo magnético ao redor dele com propriedades específicas.
Uh-huh.
É possível mudar as propriedades desse campo magnético?
Não.
E se eu aquecer ele bastante?
Sim.
Se eu aquecer ele acima da temperatura de Curie, a orientação magnética dele vai se desmanchar, certo?
Uh-huh.
E eu conseguiria até inverter os polos norte e polo sul, subindo a temperatura, expondo o ímã para o campo magnético correto e deixando ele esfriar de novo nesse esse novo campo magnético, certo?
Uhum.
A exata mesma coisa acontece com os próprios campos. Se você subir eles acima de uma temperatura crítica, acima de uma energia crítica, eles meio que perdem as propriedades básicas dele e podem se reorganizar em outra configuração.
Isso é muito da hora.
Essa analogia é um pouco mais simples, mas a razão que a analogia da caneta é mais legal é porque ela é aquelas analogias que estão muito perto de ser matematicamente correta, sabe?
Uhum.
Então, existem boas razões físicas para acreditar de que se existem multiversos, as constantes da natureza de fato variam entre multiversos. Não é apenas uma ideia. Existe alguma validação física para a ideia de que os multiversos sejam de fato diferentes e não sejam apenas cópias de um único universo.
E a gente, curiosamente, está no mais adequado para a vida, justamente porque a gente está vivo.
Ou talvez não. Porque, Pedro, dado o imenso tamanho do universo, a vida só pode existir na superfície de planetas? Talvez existe uma escolha das variáveis do universo. Por exemplo, tem esse momento engraçado da história da evolução do universo. No passado remoto, a temperatura média do universo era de muitos e muitos graus, certo?
Uhum.
E atualmente é perto de 2 Kelvin, 3 Kelvin, certo?
Uhum.
Em algum momento, a temperatura média do universo era tal qual água líquida poderia existir no vácuo do espaço. Teve um momento em que todo o universo, teoricamente, tinha uma temperatura habitável.
Foi ali que surgiu o Cthulhu.
Inclusive foi aí que surgiram os seres, os horrores Eldritch, os horrores Lovecraftianos. E talvez seja concebível, eu não sei, teria que fazer uma exploração dos parâmetros, um universo que meio que para por aí, que ele dá uma leve estagnada e que permite que todos os planetas que surgirem nesse universo vão estar, sabe, terem condições pra vida, ou até o universo em si vai ter inteiro condição pra vida surgir.
Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu tô de verdade pensando muito nisso agora.
E esse é um outro argumento contra o princípio antrópico. Ah, nossa, por que o nosso universo parece tão calibrado à vida? Parece mesmo, sabe? Porque a gente existe num local que é excepcional no universo. Se você até acreditar na hipótese da Terra rara, as grandes coincidências que permitem a existência da vida talvez não sejam as variáveis cósmicas, mas o fato de um planeta tão específico quanto a Terra ter surgido.
Greg, eu estou com a cabeça explodida e eu não esperava isso nesse episódio.
Sempre um prazer aí explodir a sua mente, Pedro.
Uau.
E agora vem a última possível resposta porque o universo parece calibrado à vida, em que eu gosto dela porque ela é ao mesmo tempo duas coisas. Se você não para pra pensar, ela é a resposta que é mais aceita. Ela, em geral, é a resposta que é dada pro problema. Só que, se você para pra analisar ela, ela é uma das respostas menos interessantes, que ela até dá um desconforto. Pedro, não dá pra explicar porque o universo é amigável à vida. O universo é absurdo, não tem justificativa final, simplesmente é porque é.
Eu juro que no começo do episódio, quando a gente tava discutindo isso. Recentemente eu gravei um vídeo sobre niilismo, né? E aí eu tava pensando comigo mesmo, o que que Albert Camus falaria sobre isso? E aí tá a ideia do absurdismo, olha só, que coisa mais bonita.
E aqui absurdo também não é apenas como o termo mais coloquial, mas como o termo filosófico, indicando que não tem uma explicação. Não é necessário uma explicação, simplesmente
a gente meio que só aceita.
Aceita que dói menos.
Cara, eu preciso sentar no sofá e pensar.
Por isso que eu gosto do princípio antrópico, tem tantas ideias legais ao redor. Eu até esqueci de uma das minhas favoritas, na real. Se eu puder voltar um pouco, você me permite, Pedro?
Por favor.
Vamos voltar para a ideia de que o que existe é um multiverso, certo?
Uhum.
O que na natureza decide quais universos existem dentro do universo e quais não existem?
Cara, não faço ideia.
Então, se tem uma explicação, se tem algum recorte do que pode ou não existir dentro dos multiversos, quer dizer que os próprios multiversos têm as suas regras, as suas leis do multiverso, certo?
Tá.
E daí a gente recai no problema antrópico, só que um passo mais longe. O que que decide que multiversos onde cabe vida existe? Será que tem um multiverso? E você pode forçar um problema de recorrência filosófico aqui, em que você precisa explicar o que explica os multiversos, e daí você precisa explicar a explicação para os multiversos, e daí você cria os multiversos e os multiversos, e assim eternamente. E tem
não
uma
resolve,
saída para isso.
Qual que é a saída?
O Tegmark, um físico filósofo, ele aponta que só tem duas coisas que a gente nunca sente a necessidade de explicar. O nada, se nada existe, tudo faz sentido, ou se tudo existe, também não é preciso explicar. Se não tem uma regra que separa o que pode ou não pode existir. Se tudo que é concebível ou até inconcebível pode se expressar dentro do multiverso de uma forma ou de outra. E nisso, o Tegmark sugere a ideia do multiverso absoluto, em que tudo que é concebível pelas leis da lógica e da matemática tá, de alguma forma, expresso em pelo menos um universo lá fora.
Isso faz bastante sentido, Greg.
Essa é uma ideia que filosoficamente falando, ela é muito forte, porque ela realmente cobre muito do que ela poderia ser acusada de... Ela cobre qualquer discordância óbvia. É preciso, sabe, fazer um argumento bem mais elaborado pra atacar ela. Só que, por outro lado, ela parece quase redundante, né? Pelo menos pra mim, tipo...
É porque ela parece que não tira a gente do lugar, né? Verdadeiramente.
É, exatamente. Enfim, mas eu gosto dela. Eu acho ela bem divertida. Isso quer dizer que existe um multiverso lá fora que é só a reta dos números reais, assim.
A vida seria tão mais simples nele.
É, existem os multiversos dos sólidos platônicos aí... Tudo e tem em algum lugar lá fora tem um cubo flutuando.
Existe um universo do Minecraft?
Pior que sim.
E existe um universo em que tudo é bolo.
E ele é simulado, Pedro.
Literalmente. Greg, alguma conclusão para este episódio maravilhoso sobre essa viagem do princípio antrópico?
Que não dá para chegar em conclusões. O princípio antrópico é aquele tema muito comum em arte e filmes que a pessoa sai em busca de um propósito maior e no caminho acaba encontrando a si mesmo. E para mim o princípio antrópico reforça que todo esforço da humanidade é, na verdade, um esforço pra criar um grande espelho. E a gente olhando pro universo sempre acaba, no fim, olhando pra nós mesmos e buscando o nosso lugar no universo.
Cara, eu quero acabar esse episódio por aqui, velho, porque essa frase eu acho que, pá, matou. Muito obrigado.
E até a próxima.
Edição de podcast.